Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sexta-feira, ontem eu me atrapalhei, confesso, me atrapalhei todo com o horário, etc e tal, não consegui publicar o Radinho, mas hoje vamos lá, o que significa que a gente tem mais notícias aqui e eu vou ter que fazer aqui umas escolhas de Sofia entre aquilo que eu comento e o quanto que eu comento, para o Radinho, obviamente, não virar uma coisa longa demais. E falando longa demais, isso é completamente fora de qualquer pauta, mas acho que essa é uma das razões de existência do Radinho, é justamente chamar a atenção para aquilo que, né, não está sendo priorizado pelos algoritmos por aí. A questão é a seguinte, até vou dar um certo contexto. Alguns museus, você pega o Museu de História Natural em Nova York, logo na entrada tem um esqueleto, na entrada não, um pouco mais para dentro, tem pendurado no teto uma réplica de uma baleia azul. É um troço emocionante, gigantesco e tal. O Museu de História Natural de Londres também tem uma réplica de uma baleia colossal, nem lembro que tipo de baleia que é, e tem logo na entrada, mas na entrada mesmo, onde está a estátua do Darwin, né, tem uma escultura homenageando o Darwin. Tem pendurado no teto o esqueleto de uma baleia, que é uma coisa colossal. Pois bem, quando você vê a parte das baleias, eles explicando todos os tipos de cetáceos e tal, e sugerindo que a baleia se originou, né, algumas dezenas de milhões de anos atrás, de um mamífero terrestre bem sem graça, né, parecia um cachorro esquisito, né? Aí você fala, pô, como é que um bicho de quatro patas virou esse colosso? É ok, aí eu saí de lá meio incrédulo, mas o que acontece? Tem aqui uma notícia no Gizmodo dizendo que no Peru acharam o fóssil de uma espécie de baleia que ainda era desconhecida com quatro patas, né? Mostrando justamente aí esses elos perdidos entre aquele bicho sem graça que aparentemente surgiu na Ásia e a baleia colossal que a gente conhece hoje, e vai saber por quanto tempo se a gente não continuar matando todo mundo, né? Mas está aqui, se vocês quiserem ver, aqui um dos, né, precursores, o tataravô aqui das baleias jubarte, etc e tal, tinha perninhas, tá vendo? Tô vendo ele aqui, depois vocês dão uma olhada. Que mais? Esse artigo eu nem sabia se eu comentava ou não, porque me parece um dos esforços mais ridículos de assessoria de imprensa. Tem um termo em inglês que eles chamam de greenwashing. Greenwashing é quando você tenta pintar de verde alguma coisa, né? Você tenta lavar com verde alguma coisa que, em princípio, está meio sujinha, né? Então, eu contei recentemente que empresas de combustível fóssil estão tentando lavar, livrar a cara, lavar a cara, né, dizendo que o gás natural é muito melhor, portanto, o gás natural tem a ver com energia renovável, mas na verdade isso é greenwashing total. Mas aqui tem uma muito inesperada, é um artigo bastante cara de pau, dizendo que o Bitcoin, que a gente vive acusando aqui de ser, né, um gastão de energia, um consumidor voraz de eletricidade, né, aumentando o impacto do aquecimento global e tal, ele se defendendo, dizendo que não, não, nós somos a coisa mais verde, the verdest, the greenest, é coisa que pode acontecer porque a gente vai substituir o dinheiro impresso e porque a gente vai diminuir essa economia do consumo. É uma série de coisas milagrosas, mas são tão surreais que eu nem vou ficar falando aqui. Se vocês quiserem ver a que ponto chega um redator precisando de dinheiro, deem uma olhada nesse artigo tentando livrar a cara do Bitcoin e sua missão. Ah, que missão bonita, né? Enquanto isso, os caras ficam podres de rico, mas tudo bem, é uma missão bonita, né? Vamos lá, desculpa, eu sou um pouco parcial, eu não tenho a menor vocação e simpatia por especulação de qualquer tipo, né? E para mim, isso tudo é movido à especulação e ganância, e o resto é greenwashing ou qualquer outro tipo de washing aí que vocês possam imaginar. O que mais que tem de interessante? Isso vocês devem ter visto, mas como eu já comentei bastante no Radinho, isso acho que complementa, vai. A Boeing não só reconheceu que, vejam bem, realmente o software pode ter causado problemas, como também ficou claro que isso é especialmente dramático, né? Que não só o software deu problema, como as instruções que estavam no manual não eram suficientes, porque no caso da Etiópia, os infelizes dos pilotos acharam o manual, tentaram usar o manual e morreram do mesmo jeito. Então, tá aí, né? E aí, quando eles vão consertar essa história, porque se você vai querer voar num Boeing, eu tenho cá minhas dúvidas, né? Mas está aí, isso pelo menos dá um pouco de. Em inglês tem uma palavra interessante que se chama closure. Tem a ver com close, que é fechar. Dá um pouco de fechamento, né? Pelo menos a história agora tem algum tipo de final. Não é um final exatamente feliz, mas pelo menos os caras estão assumindo que fizeram besteira. O que mais que tem de interessante aqui? Eu, no começo da semana, eu comentei aqui no radinho que a comunidade científica estava em polvorosa porque astrônomos disseram que eu fazia uma grande revelação, etc e tal, etc e tal, e tudo indicava que era a primeira imagem de um buraco negro. Ou, não necessariamente uma imagem direta, porque o buraco negro, em princípio, é negro, né? Mas, ou seja, ele é invisível, a luz não escapa, aquela coisa toda que todo mundo sabe. Mas eles teriam, de alguma maneira, feito uma imagem aí indireta da presença de um buraco negro massivo, etc. E tal. Tem um artigo aqui dizendo que comentando da imagem, mas eu estou achando que eu vou esperar um pouco mais. Mas tem um outro que é mais bacana que conta a seguinte história: que na década de 70, né, um pesquisador, um cientista, falou: bom, como seria, um buraco negro se a gente conseguisse achar no céu? E aí ele usa cartões, um computador daqueles à base de cartões perfurados para fazer uma simulação, e essa simulação ele manda imprimir naquelas impressoras matriciais podres. E aí, moral da história, esse artigo mostra a imagem que ele fez numa simulação que hoje é pré-histórica, né? Então eu achei bacana. Vamos ver se a imagem que a gente vai registrar é parecida com aquilo. O artigo mostra também a simulação, a imagem de um buraco negro que aparece no filme Gravity, naquele filme Gravidade, que foi feita segundo as simulações de última geração, etc. e tal. Vale a pena lembrar, um buraco negro é invisível por definição, mas em torno do buraco negro tem uma fronteira, é um limite a partir do qual qualquer coisa que entrar ali, incluindo a luz, não tem volta. Então esse limite é chamado de evento horizonte, event horizon, né? Então o que a gente imagina é que talvez o evento horizon seja visível, o buraco negro que está além dele, não. Então vamos ver o que que vai acontecer. Mas eu achei bacana esse pobre infeliz aí tentando simular um buraco negro com um cartão perfurado. Falando em buraco negro, isso é por isso que eu gosto de ciência. A ciência comemora quando ela desmente alguma coisa ou quando ela prova que ela está errada. E um dos heróis aí, dos meus heróis também da ciência, é o Stephen Hawking, personagem absolutamente sensacional, maravilhoso, né? Parece coisa de filme, na verdade acho que ele é mais legal do que o filme, inclusive. E uma das teorias para Dark Matter, para matéria escura no universo, vinha do próprio Stephen Hawking, que ele falou: bom, quem sabe no começo, logo depois do Big Bang, antes mesmo das estrelas se formarem, surgiram minúsculos buracos negros, minúsculos, muito pequenos. Devem ter surgido tantos, eles estão por aí, a gente não vê, e vai ver que é isso que faz a matéria escura, né? Cientistas acabaram de dizer hashtag, só que não. Porque eles fizeram um experimento, eles ficaram observando uma estrela durante bastante tempo, justamente numa região que aparentemente tem matéria escura, né? E para ver, bom, se tem algum buraco negro minúsculinho aqui, em algum momento um deles vai passar na frente da estrela. Aí botaram um telescópio, ficaram de plantão. Deveriam ter, se essa teoria fosse correta, passado milhares de buraquinhos negros e não passou nenhum, ou pelo menos nada que provocasse algum tipo de distorção. Porque, convenhamos, mesmo ele sendo invisível, a gravidade dessas coisas é tão grande que distorce a luz. Então, portanto, o Stephen Hawking estava errado, que bom, né? Acho que provavelmente ele ia ficar feliz também de ser desmentido. E falando em desmentir, voltar atrás, e eu não sei se o pessoal ficou feliz nesse caso aqui, eu comentei recentemente que o Google tinha lançado um comitê de ética, né, sobre a inteligência artificial. E que imediatamente os funcionários começaram a protestar, dizendo: peraí, que comitê de ética é esse que tem um cara associado à indústria armamentista, o outro cara fazendo que é contra LGBT, é outro cara contra. Cara, eles tinham uns membros ali no board que eram bastante questionáveis. O que que o Google fez? Dissolveu o board e falou: vamos começar do zero. Então eles assumiram que realmente a coisa foi precipitada. E vão começar do zero. O que mais? O que mais que tem de interessante aqui? Ah, isso é só uma curiosidade. Eu não sei se vocês já caíram nessa. Eu já caí várias vezes, tá? em comprar, ainda mais com a história da dengue e tal. Bom, como é que eu fico livre dos pernilongos? E às vezes você vê em loja, Mercado Livre e tal, uns repelentes ultrassônicos, que dizem lá, não, esse repelente ultrassônico produz uma frequência que afasta o mosquito macho. Tem todo um racional ali, mais um redator desempregado inventando história, dizendo que essa frequência ultrassônica, blá, blá, blá. Eu já comprei aquilo. Mas você nunca sabe se funciona, se não funciona, afinal, né? Ainda mais porque é ultrassônico. Eu já mal ouço o sônico, quanto mais o ultrassônico. Então esse artigo aqui, acho que saiu na Globo, né, no G1, se eu não me engano, de que os caras descobriram que uma certa música eletrônica, que vocês devem conhecer, depois vocês veem aí quem é o maluco, eu já esqueci aqui, como é que é? Vamos ver o nome do maluco aqui. Eu não entendo nada de música eletrônica, tenho absoluto horror. É de um cara chamado Skrillex. Skrillex parece algum nome de preservativo, mas tudo bem, não vem ao caso. Mas, então, essa música eletrônica do Skrillex aparentemente influencia na reprodução dos mosquitos. Os mosquitos se reproduzem menos, as fêmeas não procuram os machos, né? E também copulam menos. Então fizeram um teste lá, botaram pernilongo sem música, uma suruba, uma festa sem fim, e botaram com música e aí ninguém pegou ninguém. Isso para mim não é tão surpreendente, levando em conta a música eletrônica, eu também ficaria bastante desestimulado num ambiente desse, meu desempenho sexual provavelmente cairia a zero, né? Mas aparentemente pernilongos também têm um bom gosto musical, e a questão é por que que esse efeito acontece. Aparentemente os pernilongos são sim sensíveis ao som da asa, a frequência da asa, do parceiro, etc. E tal. Então aparentemente o som, né, das asas faz alguma importância no momento do acasalamento. E essa música eletrônica atrapalha, entre inúmeras outras coisas, o acasalamento dos bichinhos. E eles mencionam esses aparelhinhos ultrassônicos, que eu já comprei algumas vezes porque eu sou um otário, dizendo, olha, veja bem, agora quanto a esses ultrassônicos não há evidência a favor. Então, por favor, não compre mais essas bobagens ultrassônicas, não serve para nada. Use seu dinheiro. Eventualmente, se você gostar de música eletrônica, parabéns para você. Você vai poder andar por aí sem repelente. E você vai, inclusive, ajudar a humanidade, né, porque vai ter menos pernilongo no mundo. O que mais que eu tenho aqui para comentar com vocês? Eu vou entrar num dos terrenos mais arriscados do mundo, que é criticar games. Criticar games é realmente praticamente um suicídio, né, um harakiri, é uma coisa kamikaze, porque a comunidade de gamers é muito vocal e muito defensiva, né? Então o que acontece, o Prince Harry fez um pronunciamento, estava tendo uma premiação de games na Inglaterra, e ele fez um pronunciamento bastante duro, dizendo que jogos como Fortnite deveriam ser proibidos, pela simples razão de que eles são feitos para viciar. Ele está tentando chamar a atenção para a quantidade de jovens viciados em games que tem que procurar tratamento. Bom, eu só sei, eu nunca fui muito de game, eu jogo muito eventualmente, jogo muito mal, eu nem tenho um console, inclusive. Então eu realmente acho estranho quando vejo colegas que vão até a idade avançada, né, jogando o Xbox toda noite, seja lá o que for, quando poderiam estar fazendo coisa melhor, né? A menos que ele ouça música eletrônica, bom, não sei. Mas, então, tá aí o Prince Harry, provavelmente, né, a popularidade dele vai cair monstruosamente. O que mais que tem de interessante aqui? Eu falei que tinha acumulado notícia aqui. Tem uma notícia interessante na BBC, os caras fizeram uma pesquisa com uma associação bastante dura, mostrando que tipos de hábitos alimentares impactam a sua expectativa de vida, quantas mortes eles provocam. Eles fazem um mapeamento aqui, né, das coisas da nossa dieta que provocam mais mortes, quantas mortes provocam. O grande vilão aparece como sal. O sal, eles até fazem um mapa do consumo de sal. Fiquei muito feliz porque eu não consumo nada de sal, não acho graça nem... Bom, eu sou sem sal. Pronto, vamos dizer assim, isso explica muita coisa, provavelmente. Mas se você tem hábitos alimentares um pouco mais... olha que outra coisa, poucos grãos... muito sal provoca 3 milhões de mortes, poucos grãos integrais 3 milhões de mortes, pouca fruta 2 milhões de mortes. E aí ele vai se aprofundando nisso, caso você esteja pensando em mudar de dieta, ou esteja preocupado, né, precisando de um empurrãozinho na direção de uma alimentação mais saudável, né, primeiro converse comigo, porque eu tento pegar leve nesse assunto. Segundo, está aqui um artigo que eu achei legal. Ah, e falando em comida, olha que interessante, é atum. Não sei se você gosta de atum, muita gente gosta de atum, eu até que gosto de atum, mas então, é atum, só que não. Acontece que com as mudanças climáticas, a temperatura dos oceanos está mudando, e os atuns, que não são bobos nem nada, estão tentando fugir dos lugares que a temperatura tá desconfortável. O que acontece, está cada vez mais difícil pescar atum. Então, o atum vai provavelmente começar a sumir do mercado. É possível que eles inclusive migrem para lugares onde eles sejam atacados por predadores, não se sabe, mas acontece que está cada vez mais raro você encontrar atum, porque eles estão indo para águas mais profundas, para fora dos limites territoriais de alguns países, os pescadores estão entrando em crise. Então veja aí o aquecimento global atrapalhando o seu temaki, né, atrapalhando o seu sushi, quem diria. O que mais que tem de interessante aqui? Mas isso aqui é muito bizarro. Ah, isso é bem bizarro. Vale a pena comer. Aqui, os hackers fizeram uma prova de conceito em Israel, né? Hackers éticos fizeram uma prova de conceito fazendo um ataque num hospital. Mas olha que ataque perverso. Parece coisa de James Bond. Imagina que você vai fazer um exame, né? Sei lá, uma ressonância. Aí sai na ressonância um tumor medonho. Ai, meu Deus do céu. O que acontece? Esse tumor medonho pode ser um ataque de hackers. Eles criaram uma inteligência artificial, criaram um algoritmo, um robô, que primeiro eles conseguiram infectar o hospital, as máquinas do hospital, com muita facilidade, por isso que era uma prova de conceito, com muita facilidade, e fizeram com que o robô alterasse aleatoriamente exames de imagem para colocar tumores, e esses tumores falsos, ele pode colocar ou pode tirar, à vontade. Em 90% e tanto dos casos, o médico não percebe que a imagem foi alterada. Eu sei que é uma prova de conceito meio surreal, meio esquisita, quem ia querer fazer isso, né? Mas imagina que, sei lá, o Trump vai fazer um exame, a Hillary Clinton, o Putin, o Erdogan, sei lá quem, o Bolsonaro, né? Então, de repente, os caras conseguiriam matar alguém de susto, pelo menos, né? Matar alguém de borrar as calças. Mas veja bem a insegurança inerente aos equipamentos digitais. Eu até vou mandar isso aqui para um amigo que trabalha na área da saúde, eu achei bacana. E falando na área de saúde, mais uma notícia curiosa aqui, vou dar o link também na Technology Review. Aliás, parêntese, o radinho está no Spotify, o Roda e Avisa também está no Spotify. Então, além de você poder ouvir no SoundCloud, além de você poder baixar o episódio, né, como um podcast normal, você pode ouvir tanto, aliás, mais do que isso, a gente está no Google Podcasts também. Então, só para facilitar, e é engraçado, porque não que isso vá mudar muito os nossos números, continuamos sendo raríssimos, porque essa figura que vos fala aqui insiste em ir na contramão da popularidade. Mas vamos lá. Falando de novo em saúde, a parte, tipo a Anvisa lá, americana, a instituição que cuida de saúde, o FDA, ele está pensando como é que ele regula, como é que ele controla a inteligência artificial na área da saúde. Por quê? Vamos supor que ele certifique um algoritmo ou um exame que usa inteligência artificial. Ok, certificou. O que acontece? A inteligência artificial continua evoluindo, ela continua aprendendo e não dá para saber em que direção. Então, eu certifiquei agora, vou ter que certificar de novo. Como é que eu faço um mecanismo de certificar o tempo todo que ela continua funcionando do jeito que a gente estava imaginando? Que mais? Tem um artigo interessante na BBC sobre técnicas de captura do gás carbônico do ar. Tá, eu já comentei recentemente, aliás, comento o tempo todo a questão do gás carbônico, mas uma coisa interessante é que eu não me tocava disso. O gás carbônico, por mais que a gente fale que está crescendo a concentração, você tem muito pouco gás carbônico de fato no ar. Acho que são hoje a gente tem 400 e poucas. Como é que é a história? É ridícula, 400 e pouco por não sei quanto. A cada 1 milhão de partículas de ar. Cada 1 milhão, você tem 400 de CO2, ou seja, é baixinho. Né? Imagina se fosse maior, né? Mas o efeito é gigante, mas a quantidade de CO2 é relativamente baixa. Então, como é que você faz para tirar do ar, para separar do ar alguma coisa que tem uma concentração tão baixa? Não é fácil. Então, o artigo mostra aqui que existem técnicas que estão conseguindo extrair, capturar esse gás carbônico. De que maneira? Ah, aí existem várias maneiras. E algumas das maneiras, inclusive, que é você pegar esse gás carbônico e injetar ele no solo para ele ficar preso lá, pode ser uma maneira de greenwashing, como eu já comentei, de justificar a produção de óleo, porque os Estados Unidos estão produzindo óleo como? Injetando água e gás, seja o que for, para arrancar óleo que está no solo. Então, essa chama fracking, isso é uma coisa bastante polêmica, impacto ambiental, terremotos, é um tema espinhoso, né? E os caras vão usar essa história da captura de carbono para fazer o quê? Greenwashing dessa história toda. O que mais que tem? Tem um artigo que eu achei bem interessante, mas, de novo, eu sou um maluco fanático por história e por museus e a zona toda, né? Mas o que eu descobri ouvindo um podcast, eu estava numa situação meio sem graça, eu não tinha o que fazer, não tinha para onde ir, falei, vou ouvir um podcast. Aí eu ouvi um podcast que eu estava meio em falta e eles estão justamente fazendo a história do lixo. Eu vou até ouvir um pouco mais e depois eu vou comentar com vocês se foi interessante e tal. Mas os episódios começam em Roma, numa colônia chamada Monte Testaccio. O Monte Testaccio, pô, eu estive lá recentemente, nem sabia que tinha um Monte Testaccio. O Monte Testaccio é um monte que tem 100 metros por 100 metros por 60 metros de altura, ou seja, quase 20 andares, ou seja, é um monte mesmo, mas é um monte feito de cacos de cerâmica. A história eu achei fascinante. O que acontece? Roma transportava muitas coisas, Roma no período do Império, né? Transportava muita coisa em ânforas, né? Você tinha aquelas ânforas de cerâmica, você põe grão, põe isso, põe aquilo, transporta de lá para cá, sem problema. Mas quando você transporta, por exemplo, azeite ou molho de peixe, o que acontece? Você não consegue usar muitas vezes a ânfora. Você usa uma vez, duas, a coisa começa a azedar. O que você faz com isso? Você destrói. E naquela época criaram ali uma política, né, consistente, você pegava, destruía isso, colocava em camadas, nesse lugar que hoje é um monte, e cobria com cal, justamente para que a coisa não fermentasse ainda mais. E isso era uma prática tão intensiva que virou um monte. Hoje você tem lá, é um parque, você pode andar em cima do monte e tal. E aí você fala, nossa, puxa, mas as pessoas, por que eles não exploram os cacos? Né, deve ser um tesouro arqueológico, ou vender um caco romano. A questão é que tem tanto que não vale nada. Aquilo só tem valor na medida em que você consegue, pelos resíduos que estão na cerâmica, né, tentar intuir, tentar descobrir como é que estava a economia naquela época, quem importava de onde as coisas vinham. Então, de maneira indireta, arqueólogos conseguem analisar o lixo romano para entender um pouco melhor da história. Raríssimos, é isso que eu tinha nessa sexta-feira, talvez eu tenha pulado alguma coisa. Eu agradeço aí de coração aos raríssimos que me dão dicas. Ontem um rapaz me deu uma dica ótima sobre, o Lion me deu uma dica ótima sobre vieses cognitivos, depois eu vou dar o link aqui para vocês também. Muito obrigado pelo carinho, um grande abraço e até segunda-feira.